A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Alexander Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E agora vamos citar quais são as formas de ouvir o nosso programa. Primeiro, pelo rádio.
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em Minas Gerais, Rádio FAP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, Rádio Atitude FM 98.7 no Rio Grande do Sul, Alexandre Krasnov.
É isso aí. Ainda temos na internet parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet. Ele não tem versão rádio, mas ele é uma coleção online de várias emissoras de notícias, e o nosso programa faz parte dessa lista. Além disso, podemos sempre recomendar o aplicativo SoundCloud, onde o nosso programa também pode ser ouvido, aliás, não só o do dia, como também os programas anteriores. Basta entrar no soundcloud.com/Sputnik Brasil. E por falar na internet e nessa marca Sputnik Brasil, é também o nome do nosso mais novo site, o site Sputnik Brasil, agora todo em português, 24 horas no ar, 7 dias por semana, onde, além de muita notícia atualizada sempre, vocês podem ouvir o programa clicando, por enquanto, só no botão agora ao vivo, agora no ar, mas a gente está trabalhando nessa editoria, ela vai aumentar, daqui a pouco vai ter outras formas de conteúdo online disponíveis. O endereço, lembrando, é br.sputniknews.com. E uma grande novidade, mais uma, aliás, a partir desta quarta-feira já está disponível nas lojas virtuais o nosso aplicativo para ouvir o programa Sputnik, para ter acesso ao site inteiro, ao conteúdo, nos dispositivos móveis. Nas lojas é só um termo, o aplicativo é gratuito, vocês podem baixar, quem estiver usando Android pode baixar na Google Play, e para iPhones, iPads e outros aplicativos da Apple, é na Apple Store, na App Store, que está esse aplicativo. Ele aparece ou como Sputnik Brasil ou como Sputnik News, que é a versão para o iOS, também é bem recomendado, né, porque ele facilita o uso do nosso conteúdo através dos dispositivos móveis. Eu já sei que o Arnaldo, aqui presente, fez o primeiro teste e baixou, né, Arnaldo?
Em 5 segundos. E não aí, durou mais do que isso para carregar o aplicativo. Muito rápido.
É mais uma ferramenta que a gente espera e conta muito, né, com ela, porque, como a gente citou aqui, né, o nosso novo site tem 24 horas, 7 dias por semana, e um dos nossos colaboradores, quem faz esse site funcionar sem parar, é o Renan Lúcio. O Renan está hoje aqui com a gente no estúdio. Oi, Renan, tudo bom?
Olá, Krasnov. Olá, Arnaldo.
Oi, Renan, tudo bem?
Tudo bem.
E aí, já baixou o aplicativo?
Não, ainda não, mas pretendo baixar em breve.
Quanto antes, Renan? Porque é muito bom de ser usado. E...
mas não é compulsório, Arnaldo.
Hein?
Não é obrigatório.
Não é obrigatório, mas é recomendável, até porque fica como diversão. Você está aí na praia, está reunido com os amigos, fala, deixa eu dar uma olhadinha aqui no site, aqui, que é para ver se a galera está me convocando para o trabalho. Destaques de hoje do site br.sputniknews.com. Mídia ucraniana afirma falsamente que Holanda acusou Rússia de abater voo MH-17.
Eu tenho sobre isso, justamente a própria Holanda hoje, Arnaldo, fez um desmentido à comissão que investiga o acidente do Boeing, diz que não confere essa informação, porque realmente hoje a Ucrânia fez bastante esforço para divulgar que já tem provas, ou melhor, que a Holanda supostamente já teria provas de que o avião malaio teria sido abatido a partir de um sistema Buk, né, antiaéreo, de fabricação russa, que teria sido transportado até a Ucrânia e ainda coordenado esse lançamento por especialistas russos. Tudo isso eles citaram, alegando uma suposta fonte da investigação holandesa. Então a Holanda se pronunciou oficialmente dizendo que nenhuma dessas informações pode ser divulgada neste momento, eles não não confirmam nada disso e a investigação ainda está em curso. E seria até suspeito, né, você ter uma espécie dessa declaração em meio a uma investigação que só em agosto, né, se não me engano...
Foi prometido para meados deste ano, né? Calcula-se para julho e agosto.
Exato. Quais são os outros destaques agora?
O Ministério Russo da Defesa afirma que o Ocidente cria linhas de demarcação e escolhe Rússia como alvo. Declaração do primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron. O Ocidente está preparado para aumentar sanções contra a Rússia. Encontrado na Etiópia, o mais antigo ancestral do homem.
2.800.000 anos. Uma coisa bem mais antiga do que o anterior.
Do que se imaginava e do que se tinha como convicção até então. E a afirmação do governo russo de que instrutores norte-americanos já estão em região de Lvov, na Ucrânia.
É o oeste da Ucrânia, a região oeste. Hoje houve muitas notícias a respeito disso e repercutiu, inclusive, no nosso site, está disponível aí.
Renan Lúcio, algum destaque no nosso noticiário internacional?
Outro destaque, Arnaldo, que repercutiu bastante aqui no Brasil, foi o ataque ao embaixador americano na Coreia do Sul, o Mark Lippert. Ele foi esfaqueado por um manifestante de esquerda da Coreia do Sul, que se disse cansado com as atuações do governo norte-americano na Península Coreana. Ele acredita que a participação dos Estados Unidos em exercícios militares na Coreia atrapalha uma possível unificação entre as duas Coreias.
Quantas Coreias posso emendar aqui? Porque justamente hoje também chega um alerta, né, um aviso do governo norte-coreano que hoje fez uma ameaça duríssima aos americanos e aos sul-coreanos. Em comunicado divulgado pela agência estatal do norte do país, o líder Kim Jong-un afirmou que os militares e cidadãos da República Democrática da Coreia, olha só, castigarão de forma contundente os agressores imperialistas dos Estados Unidos com os mais duros contra-ataques sem piedade. As ameaças são mais uma resposta da Coreia do Norte contra os exercícios conjuntos entre militares americanos e sul-coreanos que estão acontecendo desde segunda-feira, 2 de março, na Coreia do Sul. Provavelmente por isso foi a manifestação que o Renan faz menção, né? Porque na própria Coreia do Sul tem muita gente que não gosta exatamente desse tipo de cooperação. As manobras marítimas, terrestres e aéreas simulam uma resposta a um possível ataque norte-coreano. A Coreia do Norte, sabemos também, nunca gostou desse tipo de exercício e...
Manobra conjunta.
E enfrenta como uma ameaça direta.
Inclusive a mídia de Pyongyang, ela se referiu ao ataque dizendo que foi um meio de fazer justiça e que foram uma forma de punição merecida aos Estados Unidos, uma potência que é maníaca por guerra.
É isso aí.
Segue o programa da Rádio Sputnik.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. Colunista Fabiano Melnichuk.
Nosso cronista convidado de hoje é o professor Fabiano Melnichuk, professor de Relações Internacionais do Audiplo e da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio Grande do Sul. Tudo bem, professor Fabiano? Tudo em ordem? Prazer enorme voltar a ouvi-lo no programa da Rádio Sputnik.
Tudo bem, Arnaldo? É um prazer falar com você e com os ouvintes da Sputnik.
Nós vamos conversar hoje sobre o assassinato político mais rumoroso dos últimos tempos na Rússia, o do oposicionista Boris Nemtsov. Como é que o senhor vê toda esta gama de especulações em torno deste homicídio?
Olha, Arnaldo, a situação política na Rússia é uma situação que desde o início da crise no leste da Ucrânia, né, depois da deposição do presidente Yanukovych, até a anexação da Crimeia, é uma situação de crescente popularidade do presidente Putin e de falta de expressividade da oposição ao presidente Putin dentro da Rússia. Então, quando aconteceu o assassinato, né, no dia 27 de fevereiro agora, próximo ao Kremlin, né, o Nemtsov foi alvejado com 4 tiros pelas costas, quando aconteceu o assassinato, toda a oposição aproveitou o momento para denunciar o Putin como sendo responsável pelo assassinato, para denunciar as forças do governo, apesar de o próprio Putin ter vindo a público e negado isso, inclusive ter considerado esse crime como sendo um crime bárbaro que precisa ser punido e os culpados precisam ser encontrados. A oposição se uniu, então, para tentar ganhar fôlego a partir dessa situação da morte do Boris Nemtsov. curioso que o Nemtsov, um pouco antes de ser morto, ele tinha colocado na sua conta no Twitter uma mensagem conclamando a população russa a participar de uma manifestação que aconteceria 2 ou 3 dias depois, no domingo, que seria uma manifestação contra a guerra da Rússia, segundo ele, né, patrocinada pela Rússia, no leste da Ucrânia. E o Nemtsov estava, aos poucos, tomando uma postura cada vez mais radical e veemente a favor da Ucrânia na questão das disputas com os separatistas no leste do país. Inclusive, após a sua morte, o presidente Petro Poroshenko anunciou, e poucas pessoas sabem se isso, na verdade, se trata de uma questão política, de um aproveitamento político da morte do Nemtsov, ou se, de fato, isso viria a público, anunciou que o Nemtsov havia informado que iria divulgar dados e comprovar empiricamente que a Rússia estava apoiando os separatistas e envolvida nos conflitos no leste da Ucrânia. Então você imagina, né, um país que é um país como a Rússia, que desde 2014 tem vivido todo o problema do leste da Ucrânia, anexou a Crimeia, a pessoa sofre sanções dos ocidentais, passa por um problema econômico gravíssimo com a desvalorização da sua moeda. E mesmo assim, a população toda apoia o seu presidente, são mais de 86% de aprovação que o presidente Putin tem da população russa. Imagina então o que não acontece quando um líder da oposição é assassinado, né?
E aí prossegue as especulações. Eu me lembro que já no sábado, menos de 12 horas após o assassinato do Boris Nemtsov, o principal responsável pelas investigações, o Vladimir Markin, que é o diretor da Comissão Nacional de Investigações, ele já alinhava algumas hipóteses, algumas linhas de raciocínio que pudessem elucidar esse crime. Entre outros argumentos, seria um desconforto da oposição com as atitudes adotadas pelo Boris Nemtsov, alguns dissidentes da causa ucraniana, algum possível concorrente industrial e até mesmo foi ventilada a hipótese de crime passional.
Isso, exatamente. Na verdade, a hipótese de crime passional, ela surge por conta da própria vida do Boris Nemtsov, que era uma pessoa bastante controversa nas suas relações afetivas, né? Ele foi assassinado ao lado de uma namorada ucraniana de 23 anos, uma modelo, né, que ele já namorava, já vinha tendo um relacionamento amoroso desde os 19 anos dessa modelo. O Nemtsov tinha 54, 55 anos, e ele é famoso por ter uma série de outras namoradas, apesar de estar casado formalmente com a mesma mulher por muito tempo. E logo depois que aconteceu o assassinato e que a imprensa divulgou a identidade da namorada ucraniana que estava com ele, apareceram outras namoradas dele reclamando que, na verdade, quem ele amava eram as outras e não essa ucraniana. Então, assim, no momento que surge uma figura pública, né, que sofre um crime bárbaro dessa natureza e que logo aparecem esse tipo de declarações na imprensa de pessoas, né, reclamando o afeto dessa pessoa que morreu, é óbvio que começam a surgir especulações a respeito da possibilidade de crime passional. Eu acho um pouco complicado um crime passional, embora eles aconteçam, obviamente, mas eu acho um pouco complicado essa hipótese ser uma hipótese que se comprova verdadeira pelo próprio clima que existe na Rússia hoje, pelo próprio envolvimento do Nemtsov com o governo da Ucrânia e com a postura que ele estava tomando favorável, digamos assim, ao governo Poroshenko e contra o governo Putin. Uma outra linha de investigação que está sendo seguida é uma linha que associa a morte do Nemtsov a algum atentado terrorista feito por fundamentalistas islâmicos do Cáucaso. Isso porque o Nemtsov, ele foi um crítico muito contumaz daquilo que aconteceu na França algumas semanas atrás, do atentado contra o Charlie Hebdo. E ele foi um dos principais vocalizadores de uma crítica contra o fundamentalismo islâmico na Rússia quando isso aconteceu. Então há uma outra linha de investigação que vai nesse sentido. Se isso fosse na Europa Ocidental, seria uma linha de investigação considerada bastante plausível. Como se trata da Rússia, tanto a oposição quanto alguns líderes ocidentais já se manifestaram dizendo que isso é uma tentativa de encobrir os verdadeiros culpados. Né? Então aí nós voltamos àquela velha história dos 2 pesos e 2 medidas para tratar da Rússia. E uma outra linha de investigação, que é essa que você mencionou, diz que a oposição, por estar tão enfraquecida, dado o apoio massivo que a população está dando ao presidente Putin, tentou criar um fato político, esses seriam forças da própria oposição que teriam assassinado Nemtsov, para transformar o Nemtsov num mártir e unificar a oposição e ganhar uma espécie de ímpeto em manifestações públicas contrárias ao governo Putin. É óbvio que esse tipo de especulação é uma especulação que pressupõe uma série de outros fatores funcionando para que isso se concretizasse. Mas não há dúvidas de que a manifestação que estava prevista para ocorrer 2 dias depois da morte do Nemtsov foi uma manifestação que perdeu totalmente o caráter que ela tinha e virou uma manifestação para unificar a oposição contra o governo Putin. O que me chama a atenção, né, em termos dessas hipóteses, principalmente dessa terceira hipótese, é de que aqueles que acusam o governo Putin de estar por trás do assassinato do Nemtsov, parece que estão falando de um contexto que é um contexto completamente diferente do que acontece hoje na Rússia. O Nemtsov, ele tem aprovação, tinha até pouco tempo atrás, pelos institutos de pesquisa da Rússia, tinha aprovação de aproximadamente 6 ou 7% da população da Rússia, dos eleitores russos, a respeito das suas políticas que ele pregava para o país. O Nemtsov, pelos russos, é associado àquela figura do liberal dos anos 90, inclusive ele era do governo do Yeltsin quando estourou a crise do rublo de 1998, e foi a partir daí que ele deixou de ser uma figura importante na política da Rússia e no governo e passou para uma posição cada vez mais obscurantista, digamos assim, da oposição. Ele não era considerado pelos russos como uma alternativa capaz de fazer frente ao presidente Putin. Então não haveria o porquê do governo calar uma voz dissidente que já não tinha expressão junto aos eleitores russos. Esse é o argumento que o próprio porta-voz da presidência russa utilizou quando deu entrevistas para os jornalistas falando sobre o acontecimento. Então, assim, é muito nebuloso ainda entender o que houve. É óbvio que trata-se de uma tragédia, uma vida humana, ao que tudo indica, uma pessoa bastante afetuosa, uma pessoa inteligentíssima, com um doutorado em física, inclusive, que tinha uma vivência política interessante dentro da Rússia, muitas vezes servia de ponte entre a oposição e o governo em determinadas crises, mas que morreu e agora nós não sabemos muito bem o que houve e o que pode acontecer a partir daí.
Desde 2012, com a reforma política da Rússia, o Boris Nemtsov era um dos líderes de uma coligação partidária, o Partido Republicano da Rússia e o Partido da Liberdade do Povo, as siglas RPR e Parnas. Mas, como bem disse o professor Fabiano Melnichuk, não se tem notícia de uma atuação política mais incisiva por parte desta coligação partidária.
O Nemtsov concorreu à prefeitura de Sochi. Em 2013, ele ganhou 13% dos votos, aproximadamente. Para quem pretende ser um líder nacional oposicionista, é muito pouco.
É pouquíssimo.
Tendo em vista que aquela região que ele se criou, e ele foi inclusive governador da região quando Yeltsin era presidente. O Yeltsin foi a figura política que promoveu o Nemtsov. E o Nemtsov, naquele período dos anos 90, ele adotou com bastante vontade o discurso liberal e adotou com bastante vontade também aquela tentativa de associar a Rússia ao Ocidente, que foi o que levou a situação da Rússia à crise dos anos 90. E isso não é bem visto pela maioria da população da Rússia. Então, nesse sentido, que o Nemtsov não era uma figura muito importante em termos de oposição, mas é óbvio que no Ocidente, para a imprensa ocidental, a morte de um líder oposicionista representa, sim, uma coisa muito importante para, mais uma vez, fazer a leitura tradicional de que a Rússia caminha para um regime autoritário.
Professor Fabiano Melnichuk, muito obrigado por mais esta participação no programa da Rádio Sputnik. Até a próxima semana.
Muito obrigado, Arnaldo. Foi um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Sputnik.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik. Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Relações Internacionais.
Depois do comentário do professor Fabiano Melnichuk, alguma evolução nas investigações sobre o assassinato do Boris Nemtsov, Alexandre Krasnov?
Olha, Arnaldo, na verdade, não sabemos ainda se tem alguma evolução dentro da investigação, que por motivos óbvios ainda não é revelado, né, o que está sendo feito pelos investigadores. Mas alguns eventos, né, que podem, de certa forma, tirar crédito de algumas dessas versões que foram citadas, que você citou, que o Fabiano também comentou, sim, aconteceram. Por exemplo, né, muita gente fala nesse tal do suposto relatório que o Nemtsov iria publicar sobre os acontecimentos na Ucrânia. Os companheiros dele do partido hoje divulgaram que esse relatório será divulgado de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ou seja, para mim isso tira crédito, né, dessa versão, porque para que você vai matar alguém, né, se esse alguém pode ainda, ou seja, os dados que ele coletou ainda podem ser divulgados. Você não impede com essa morte a divulgação desses materiais. Eles não invadiram o computador dele. Sabe o que acontece normalmente? É aquilo estilo Watergate, né? Tem gente entrando no quarto de hotel à noite, buscando. Na época não tinha computadores, né? Na época do governo Nixon.
Então eles
procuravam papel e fitas, né? Agora você invade a casa, você invade o computador, ou você faz um golpe de vírus eletrônico, alguma coisa assim, para roubar dados ou para inibir, impedir sua publicação. Agora, nada disso aconteceu. Dessa vez, as pessoas que trabalham ou que trabalhavam com o falecido Boris Nemtsov dizem que estão decididos a divulgar todos os dados que ele teria coletado sobre os eventos na Ucrânia. Ou seja, como já citei, né, eu acho que isso, para mim, tira crédito dessa pista ucraniana. O que o presidente Poroshenko fez, ele realmente aproveitou essa situação politicamente. Ele foi um dos primeiros a prestar condolências, chamou o Boris Nemtsov de um herói da Rússia que ainda assim trabalhava para a Ucrânia, disse que isso era possível, né, conciliar as duas coisas, ser um bom cidadão da Rússia e trabalhar em nome da Ucrânia. Houve até uma manifestação em Kiev, perto da embaixada russa, as pessoas colocando flores por um lado para homenagear o Boris Nemtsov, e tinha vários cartazes a favor dele e contra o que eles acham que é a situação atual entre a Rússia e a Ucrânia. E até postumamente o Poroshenko deu a ele uma ordem, acho que uma ordem de herói da nação, uma coisa assim, ou seja...
uma condecoração.
Uma condecoração. Aproveitou bastante esse trágico evento. E por falar na Ucrânia, Renan, temos hoje notícias sobre uma maior mobilização de militares, não é não?
É, exatamente. Falando em Poroshenko, como você fez há pouco, o presidente ucraniano conseguiu uma vitória importante hoje em seu país, já que o parlamento da Ucrânia aprovou, nesta quinta-feira, uma lei proposta por Poroshenko para aumentar o contingente das Forças Armadas Ucranianas para 250 mil homens, incluindo 204 mil recrutas. Essa decisão ela teve o apoio de 270 deputados, quando precisava de pelo menos 226 votos favoráveis. Isso tudo se dá num momento logo após o cessar-fogo, em que, na verdade, a gente deveria estar vendo uma desmobilização das Forças Armadas e, ao contrário, a Ucrânia está fortalecendo a sua preparação militar, se preparando para possíveis conflitos futuros.
Isso até casa um pouco, né, com aquela declaração desmedida do ministro do interior do país, que nos primeiros dias depois dos acordos de Minsk, do cessar-fogo, disse que a retirada dos ucranianos era uma manobra evasiva, né, para enganar o inimigo e para depois fazer uma contraofensiva naquela região. Aí, inclusive, naquele momento, causou bastante desconforto, né, mal-estar essa declaração, porque oficialmente todos, inclusive os próprios ucranianos, deviam estar obedecendo justamente os acordos de Minsk, que prevêem um cessar-fogo na região e uma retirada, né, de armamentos, inclusive armamentos pesados.
Acordo de Minsk esse que hoje está completando 3 semanas de vigência.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, nesta quinta-feira, 5 de março de 2015, a Venezuela registra os 2 anos de falecimento do seu líder político, Hugo Chávez. E de lá para cá, alguma coisa mudou na situação política e econômica do país. É o que nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Rafael Araújo, professor da Uni La Salle, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Políticas das Américas. Professor Rafael Araújo, como está o senhor? Boa tarde, é um grande prazer recebê-lo no programa da Rádio Sputnik.
Boa tarde, Arnaldo. Está tudo bem? O prazer, mais uma vez, é todo meu.
Professor Rafael Araújo, que é autor de 2 livros sobre a Venezuela, certo?
Certo, certo.
Um deles, lançado em 2009, com o título de A História do Tempo Presente Venezuelana, de 1950 ao século XXI, e um em fase de lançamento, A Era Chávez e a Venezuela no Tempo Presente. Sai quando esse segundo livro, professor?
A tendência é que saia agora, final de março, início de abril.
Tem a impressão que o livro aborda o que nós vamos conversar, né? Uma reflexão sobre a Venezuela dos dias atuais e uma Venezuela pós-Hugo Chávez. O que foi a Venezuela do Hugo Chávez que está sendo nos dias atuais?
Olha, eu acho que a Venezuela do Hugo Chávez, né, foi uma Venezuela de muita pujança política, né, e social. De certa forma, o Chávez, né, e isso explica todo o respaldo popular que o Chávez teve ao longo da sua presidência, e mesmo o respaldo popular que o Maduro, de certa forma, conseguiu carregar e ter como herança, se deve às transformações, né, econômicas e sociais que o Chávez conseguiu realizar na Venezuela entre 99 e, né, 2013, tomando como marco aí, né, o período final, né, do seu governo ali, antes do seu falecimento em março de 2013. Né? Então, o Chávez, né, de certa forma, isso é reconhecido, né, por instituições e organismos internacionais. A própria CEPAL reconhece que, né, o período Chávez marcou, né, um profundo processo de inclusão social da Venezuela, né, via programas sociais, como as missões sociais, via aproveitamento da renda petroleira, e, de certa forma, o Chávez conseguiu reverter a alta do preço do petróleo ao longo da primeira década desse século, né, em programas sociais que fizeram com que, né, a profunda fissura, né, e disparidade social que a Venezuela tinha antes do Chávez, de certa forma, diminuísse. Né? Então, eu acho que isso é explicativo, né, para a gente entender o fenômeno Chávez, né, eu particularmente confundo, defino dessa forma, né, é importante pensarmos essas transformações sociais. É isso que explica o clamor, né, popular no momento da morte do Chávez, é isso que explica, né, esse profundo processo, né, do que o chavismo, de certa forma, ensejou na Venezuela, né, e aonde, né, de certa forma, mesmo morto, a figura de Chávez continua a pairar na Venezuela, às vezes, né, evocada de uma forma um pouco caricatural pelo Maduro, né, e às vezes presente de uma forma muito honesta e sincera nas comunidades pobres venezuelanas que foram beneficiadas pelo governo do Chávez e pelo chavismo.
Adversários do Hugo Chávez o acusam, assim como acusam o Nicolás Maduro, de conduzir os governos de forma bastante autoritária. Sua opinião corresponde a desses analistas, professor Fael?
Discutir, né, a democracia na Venezuela é um pouco complicado, né? De fato, né, tanto o Chávez quanto o Maduro, né, o Chávez tinha um perfil centralizador, né, e esse perfil, de certa forma, se perpetuou, né, com o Nicolás Maduro, e ambos os governos, nós tivemos prisão de opositores, perseguições a adversários políticos, né, isso de fato ocorreu, né, e ocorre, né, e a gente não pode jogar isso para, entre aspas, aí debaixo do tapete. Agora, isso também não leva, e aí é uma opinião bem, né, analítica minha, né, que nós vejamos, né, a Venezuela como um Estado, né, como uma ditadura, o chavismo como uma ditadura. Eu acho que, de certa forma, não existe isso, né? A Venezuela é uma democracia com eleições periódicas, com liberdade de imprensa, né? Então, ocorre sim um processo de perseguição a opositores, mas, né, não há um regime totalmente fechado, né? Então, né, é difícil definir, é difícil analisar, eu sei, né? Mas, inclusive, eu acho que tinha uma marca muito grande no Chávez, eu acho que isso tem que ser valorizado, né? O Chávez evocava constantemente a participação popular, né? Não à toa, plebiscitos e referendos ocorreram na Venezuela nos últimos anos, né, com o povo sendo, né, de certa forma, entre aspas, aí, chamado à participação política de fato, né? Então, acho que esse ponto tem que ser valorizado. Esse chamado que o Chávez realizou constantemente, né, no sentido da construção do que ele chamava e definia de democracia participativa e protagonista, né, com o povo como protagonista do processo, né? Agora, isso não esconde também, né, a gente não pode fazer uma análise muitas vezes purista, né, isso não esconde esse lado do chavismo, né, que o controle das instituições permitiu, né, ao Chávez e agora a Maduro, né, no sentido de perseguição a adversários políticos. Né, isso foi sistemático ao longo do período chave, né? Mas eu e aí uma opinião que vem também de uma vivência no país. Eu fui à Venezuela 4 vezes, né? E eu vi a liberdade.
A última delas foi qual? Em que período?
Eu fui em 2009, fui em 2010, fui em 2011, fui em 2012. E nessas 4 vezes eu vi a liberdade de imprensa, eu vi a liberdade de manifestação, né, política, eu vi ataques em bairros mais de setores mais abastados, né, ataques com atos de rua e discussões, ataques a chaves muito pesados. Né, eu não vi a todo momento o cerceamento da liberdade de expressão, né, e da liberdade de imprensa. Né. Então, por isso até o que eu disse ainda há pouco, né, é difícil definir a Venezuela como uma ditadura, né? Particularmente, eu não vejo condicionantes para fazermos isso, né? Já visto que nessas 4 vezes que eu fui, né, eu pude presenciar uma total liberdade de imprensa e uma total liberdade de manifestação política.
Amanhã, em Caracas, estarão reunidos os ministros do exterior do Brasil, Equador e Colômbia para discutir o que os analistas internacionais chamam de saída para a crise político-institucional que a Venezuela está enfrentando. E líderes oposicionistas já se mobilizam para convidar esses chanceleres a ir ao encontro dos locais em que estão detidos opositores ao regime de Nicolás Maduro. Entre os detidos, o prefeito de Caracas, Antônio Ledesma, e o ex-prefeito de Chacao, Leopoldo López. A senhora acredita que será proveitoso, do ponto de vista institucional, para as relações internacionais, que os ministros acedam a este convite da oposição para visitar os presos pelo regime do Nicolás Maduro?
Olha, Arnaldo, eu acredito que seria válido os ministros visitarem, né, esses opositores presos, né? Não no sentido de fazer uma propaganda anti-Chaves ou um discurso contra o Maduro, né? Mas no sentido de que seria válida essa visita, justamente para que os opositores não argumentassem que os países sul-americanos estão blindando o governo de Nicolás Maduro. Então, acho que nesse ponto político seria muito válida essa visita a essas duas figuras, o Ledesma e o Leopoldo López, né, que estão presos, né, no sentido de não só ver as condições, né, de prisão deles, né, mas mostrar que os chanceleres, né, sul-americanos não estão, de certa forma, dando um atestado em branco às medidas do Nicolás Maduro, né, então, e a esse processo aí de perseguição aos opositores. Mas eu acho que essa visita tem que vir também em paralelo, né, com uma declaração nesse sentido, um apoio forte ao governo venezuelano, haja vista que o Maduro ganhou as eleições, né? Queira oposição, a oposição venezuelana querendo ou não, Maduro ganhou as eleições há quase 2 anos. Né? Então, nesse sentido, eu acho que seria importante também, né, os chanceleres darem um apoio político a Nicolás Maduro e tentarem, de certa forma, apaziguar as tensões políticas que a Venezuela vem vivendo, né? De certa forma, desde a morte do Hugo Chávez, a oposição venezuelana vem trabalhando sistematicamente no sentido de desgastar o governo de Nicolás Maduro. E a crise econômica na Venezuela, de certa forma, contribuiu para que, né, os opositores tivessem mais força para desgastar o governo de Maduro. Com a observação que temos que fazer, Maduro não é Chávez. Então, de certa forma, o Chávez, pelo respaldo popular, ele conseguia manobrar a crise econômica, conseguia manobrar a crise política institucional, conseguia manobrar as críticas que recebia internacionalmente, e o Maduro não tem essa legitimidade política que o Chávez tinha. Né? Então, de certa forma, eu acho que é importante que o governo venezuelano não só articule um apoio dos países sul-americanos, né, ao governo de Maduro, rechaçando, por exemplo, qualquer possibilidade de golpe de Estado, como já ocorreu na Venezuela, não tem muito tempo, né, há 13 anos quase, né, o Hugo Chávez sofreu um golpe.
1992?
Em abril de 2002.
2002.
Né, em abril de 2002, o Chávez sofreu um golpe de Estado. Né, então, eu acho que tem que ter um apoio nesse sentido, né, de dizer que são legítimas as ações dos opositores, que o governo Maduro é um governo eleito, né, que os países sul-americanos rechaçam qualquer possibilidade de golpe de Estado, como fizeram, por exemplo, no Paraguai, quando Fernando Lugo sofreu, né, o impeachment relâmpago lá do Congresso do país há 2 anos, né, e como ocorreu, por exemplo, na Bolívia também, no final da primeira, entre 2008 e 2009, quando o país viveu uma crise política muito forte. Né. Então, acho que esse apoio, né, a Maduro, por meio, né, da defesa da democracia, é importante ser feito, mas, né, esse apoio também não invalida, eu acho que seria válido nesse momento para para que não, os opositores não tenham um discurso de que há uma unidade sul-americana pró-Maduro, né, seria válido também a visita, né, aos presos, né, opositores a Nicolás Maduro.
Professor Rafael Araújo, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades, um excelente final de semana para o senhor e muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado a você, Arnaldo. Um ótimo final de semana para todos nós.
Da mesma forma, conversamos com Rafael Araújo, professor de História e Relações Internacionais da Uni La Salle e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que analisou a Venezuela sem Hugo Chávez há 2 anos. Hoje a Rússia prestou homenagem a Hugo Chávez, lembrando o seu falecimento anunciado na data de 5 de março de 2013. Ele foi mencionado, Hugo Chávez, como um dos mais brilhantes líderes da América Latina e um autêntico amigo da Rússia. Um dos vice-ministros do exterior, Alexei Meshkov, depositou um ramo de flores na rua Hugo Chávez.
Isso que eu ia falar, tem uma rua com esse nome, nomearam um pouco tempo atrás.
Inaugurada em julho de 2013 pelo atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sucessor do Chávez.
É, tem uma rua, até hoje pouca gente sabe, eu vi postagens nos blogs, as pessoas tirando fotos e comentando surpresas. Olha só, gente,
essa rua?
Nós
é?
Temos... Ah, eu não saberia te dizer de cabeça, mas é na cidade.
É, quer dizer, em Moscou. Moscou. Deve ser a área nobre de Moscou.
Não sei, acho que um dos bairros...
fluxo de visitação?
Não, nada disso. Acho que é um dos lugares assim um pouco remotos, né? Porque é daquelas áreas residenciais, mas mesmo assim tem rua do nome dele. Eu tive a oportunidade também, Arnaldo, como você deve estar lembrando, né, de fazer a cobertura jornalística lá em Caracas da eleição do Maduro, né? E foi logo depois do falecimento do Chávez, eles convocaram aquela eleição e eu presenciei um momento em que ainda estava muito no ar, né, a tragédia que o povo viveu, que ele era, sem dúvida, era muito popular, o Chávez. O Maduro, já naquela época, era comentado muito, especialmente na imprensa ocidental. Ele copiou muito, mas muito, do jeito do Chávez. Ele usava roupas iguais, ele usava discursos semelhantes. Tentou melhor, né? Ele tentou, porque o Chávez era famoso, né? Não é à toa a amizade dele com o Fidel Castro. O Chávez também era capaz de fazer um discurso de 3 horas no parlamento. O Maduro fez o melhor para repetir esse jeito, porque essa era a estratégia, na verdade, né, eleitoral dele. Ele tentou se aproximar ao máximo, né, do eleitorado do próprio Hugo Chávez. Daí as próprias frases lá que a maior dificuldade você trabalha na Venezuela jornalisticamente, porque eles usam muito a linguagem, a chamada linguagem revolucionária boliviana, né, ou seja, bolivariana, ou aquelas frases, a revolução continua, tudo é bolivariano na Venezuela, outra coisa, né, desde a moeda que se chama Bolívar, até tudo que se faz é bolivariano. Então, às vezes você não entende direito o que isso significa na realidade, mas é uma espécie de ideologia do próprio Hugo Chávez, né, ele que proclamou o próprio conceito, né, ele foi autor do conceito do que ele chamou de revolução bolivariana, que para eles é um processo, não é uma coisa como a gente na Rússia costuma, né? A revolução, por exemplo, de 1917, ela durou alguns dias, né? Os bolcheviques tiraram o governo provisório, tomaram de assalto o Palácio do Inverno da família imperial, controlaram as pontes, o telégrafo e as vias e pronto, a revolução estava concluída. Não, no caso bolivariano é um processo demorado e ninguém sabe quando vai terminar. Outra coisa que chama a atenção é justamente que, infelizmente, hoje sabemos que Venezuela está passando por uma dificuldade muito grande economicamente por causa da conjuntura dos preços de petróleo, que abaixo dos $60 o barril, eles estão desesperados, ou seja, é bastante caro, né? O petróleo da Venezuela, sabemos que ele é um dos maiores reservas do mundo, mas é bastante caro e fica inviável a produção. Mas mesmo naquele ano de 2013, Arnaldo, eu tive a oportunidade também de conhecer esse lado pouco feliz, né, da economia como ela já estava logo depois do Chávez, ou podemos dizer que foi justamente no fim do governo dele, né? Ou seja, já havia uma diferença brusca entre a cotação do Bolívar verdadeira, ou seja, de mercado, né, que era de mercado negro, na verdade, e a real. A primeira coisa que os estrangeiros faziam era aquele, sabe, aquele filme que parece filme de ação, né? Você entra num carro, tenta não chamar atenção, vai para um beco onde um comerciante entra também, aí você faz o câmbio, porque ninguém, já naquela época, ninguém fazia câmbio oficial, só as pessoas muito ingênuas e desavisadas, porque a diferença era gritante entre a cotação do Bolívar que eles colocaram. O Chaves fixou a cotação, não era flutuante, e a verdadeira era bem embaixo, acho que 5 vezes. Agora eu posso estar errado, mas eu acho que em torno de 5 vezes. Como é agora, eu não sei, porque já faz tempo que eu não vou para lá. Mas já no final do governo Chaves, era situação era complicada. Outra coisa que mesmo os apoiadores do Chaves não têm argumentos para combater, é que no governo dele aumentou muito a violência, especialmente em centros urbanos. E ele não conseguiu
conter a violência.
Conter, né? Dizem, tem até uma piada de humor negro que diz que o maior ponto, o mais preferido de reunião de pessoas em Caracas é o morgue da cidade, onde toda noite eles se reúnem para ver quem mais morreu da família, entendeu? É uma piada meio que triste, mas é verdade, dizem que a violência urbana é uma das maiores na região, se não no mundo, né? E, por fim, né, a chamada maldição de petróleo, que se alguém quiser conhecer o que é, tem que visitar a Venezuela. Porque a gente sabe que mais de 70% do que o país precisa, eles têm que importar. Nem comida suficiente, apesar do clima, né, do clima quente, do clima da natureza exuberante, eles importam alimentos. A única coisa, tem dois artigos de exportação muito bons, né, que são realmente de excelente qualidade. O rum e o chocolate. Esses dois são imbatíveis, né? Pouca gente sabe que o chocolate, por exemplo, o chocolate venezuelano você não compra fácil. Por alguma razão, ele não está disponível em todos os lugares. Mas quem for para lá, inclusive, compra toneladas e leva embora. Realmente muito gostoso. O rum também é excelente. Mas, infelizmente, não é só de rum e chocolate que as pessoas vivem. Até 70% dos alimentos, inclusive, o país importa. E aí, aí que está o problema, né? Porque com o petróleo, eles deixaram de desenvolver a própria indústria, e aquilo que havia entrou em decadência. E esses problemas o Maduro tinha que enfrentar 2 anos atrás, e hoje a situação dele não melhorou muito, não.
Exatamente. E hoje há notícias de condenação de manifestantes, há notícias de que a economia precisa de recuperação. E voltando ainda às homenagens da Rússia a Hugo Chávez, o vice-ministro exterior, Alexei Meshkov, declarou que Hugo Chávez foi um dos mais brilhantes líderes da América Latina e um grande amigo da Rússia. Meshkov disse que Chávez visitou a Rússia em 10 ocasiões, nas quais estabeleceu uma estreita aliança com o presidente russo Vladimir Putin nos planos político, diplomático, militar e energético.
A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, a juíza da 20ª Vara Federal de Brasília, Adverse Hattes, atendeu a um pedido do Ministério Público e determinou a deportação do terrorista Cesare Battisti para um dos países dos quais ele veio para o Brasil, não diretamente para a Itália, mas sim de um dos países dos quais ele se dirigiu diretamente ao Brasil. O caso do Cesare Battisti é bastante emblemático. Ele era integrante do grupo Proletários Armados pelo Comunismo nos anos 1970, foi condenado à prisão perpétua pela Itália e conseguiu se evadir da Itália, tendo morado alguns anos na França e passado pelo México antes de chegar ao Brasil em 2004. Chegou a ser preso em 2007 e o caso tornou-se rumoroso até que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela sua extradição, mas colocou nas mãos do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva a decisão de extraditá-lo ou não. E o presidente optou por mantê-lo no Brasil. Sobre todas as questões, para que possamos entendê-las melhor, nós vamos conversar agora com o advogado Wagner Menezes, que é presidente da Associação Brasileira de Direito Internacional. Dr. Wagner, como está o senhor? É uma grande alegria voltar a ouvi-lo no programa da Rádio Sputnik.
Arnaldo Risenberg, obrigado pelo convite. É um prazer falar com seus ouvintes na Rádio Sputnik.
Nós é que lhe agradecemos por ter aceito mais este nosso convite para falar ao nosso programa e ilustrar os nossos ouvintes com os seus conhecimentos sobre o direito internacional. Como é que os nossos ouvintes podem entender tal situação?
Bem, Arnaldo, gostaria de, primeiramente, dizer aos seus ouvintes, explicar qual é o sentido máximo do direito, né? O direito, ele é um marco de civilidade em um processo de amadurecimento civilizacional e é o único instrumento, o mais importante instrumento que nós encontramos para viver em sociedade. É inconcebível que nós possamos viver em sociedade sem o direito. O direito, então, ele deve ser pautado por um conjunto de valores que foi livremente escolhido pela sociedade e ele deve ser aplicado indistintamente, com a finalidade de dar segurança jurídica a todos nós. Então, eu vou cumprir uma regra, porque eu sei que você vai cumprir, porque o outro cidadão vai cumprir, e que essa regra deve valer absolutamente para todos. Foi esse tipo de direito que eu estudei, filosofia, que eu estudei na teoria do direito, e é esse tipo de direito que eu acredito que possa alavancar o processo civilizacional da nossa sociedade. Eu digo isso porque, infelizmente, nos últimos anos no Brasil, está acontecendo com o nosso sistema jurídico normativo, é uma vergonha, do ponto de vista de deturpação dos princípios e dos valores da existência de um sistema jurídico. O sistema jurídico, então, ele deve ser aplicado indistintamente, e não de forma casuística, para A ou para B, para C ou para D. Quando isso acontece, infelizmente, nós nos vemos numa situação em que essas regras, elas efetivamente não estão servindo, levando a um descrédito de todo o sistema jurídico. Aonde eu estou querendo chegar com essa explicação? Eu estou querendo dizer que esse caso do Cesare Battisti, ele teve uma aplicação casuística desde o primeiro momento. A surpresa não é o que se passa com a excelente decisão da juíza federal Adversi Hartz Mendes de Abreu. Mas o que deve ser deixado claro é que a não extradição do Cesare Battisti lá atrás é que está equivocada à luz do direito, à luz de um sistema jurídico previsível e seguro para todos. Nós temos três mecanismos de retirada de um estrangeiro de dentro do Estado brasileiro. E é assim que a lei funciona e é assim que eu leciono em sala de aula, desde muito tempo. Existe a expulsão, existe a deportação e existe a extradição. Cada um desses três mecanismos possui uma base jurídica diferente. Vou explicar. Na extradição, a questão envolve um processo criminal julgado por outro Estado, e aí um indivíduo que foi julgado ou está sendo investigado ou condenado por um outro Estado foge do território do seu país com a finalidade de fugir da pena e se encontra em outro país. Então, aquele país, com a finalidade de punir e de cumprir efetivamente o direito, requer ao Estado onde o indivíduo foi encontrado, o acusado ou o réu, requer que o Estado onde ele foi encontrado entregue-o, extradite-o. Então, o conceito de extradição e a utilização do processo de extradição, ela é utilizada para fins de processo judicial. Aí, a base dessa relação é uma relação jurídica de cooperação entre dois sistemas jurídicos que importa somente ao judiciário, relembrando os princípios em que está estabelecido o sistema jurídico brasileiro ou o Estado brasileiro. Existem os poderes executivo, legislativo e judiciário. Nesse caso específico, é uma matéria que obrigatoriamente envolve cooperação do Poder Judiciário e das autoridades de um Estado com outro Estado com a finalidade de cumprir um direito.
É preciso que os dois países, o solicitante e o solicitado, tenham tratado de extradição.
Ou um tratado de extradição, ou conforme prevê o costume e a lei, uma promessa de reciprocidade. Nesse caso, entre Itália e Brasil, existe um tratado de extradição que possibilitaria a extradição do Cesare Battisti lá atrás. A deportação, ela é utilizada quando um estrangeiro ingressa, e aí a deportação envolve aplicação de matéria de direito administrativo. Ou seja, é quando um estrangeiro ingressa ou permanece de forma irregular dentro do nosso território. Então, deportação, ela, diferentemente da extradição, a deportação, existe um mecanismo do Estado de fazer um controle administrativo da entrada de estrangeiro dentro do seu território. E nós temos, como terceiro, a expulsão. Aí sim, a expulsão é um ato presidencial. A expulsão, ela é voltada contra estrangeiros que estejam no país, até de forma regular, que estejam no país, mas que atentem contra a soberania nacional. Nesse caso específico, o estrangeiro ele deve ser expulso, e aí por um ato da presidência da República. Ou seja, ele é expulso e ele não pode mais retornar. No caso da deportação, quando o indivíduo regulariza sua situação e faz um novo visto, ele pode retornar para o país. Assim como no caso da extradição, quando o indivíduo responde lá pelo processo que está correndo no seu país de origem.
Então, o senhor concorda com
a decisão? A legislação vai até aí, eu vou deixar o ouvinte desenvolver o seu próprio raciocínio.
Então, do ponto de vista jurídico, técnico-jurídico, a decisão da juíza Adversia Hattis está correta?
Vamos agora ao caso da decisão. Bom, depois disso, o Cesare Battisti continuou no país e o Ministério Público, muito preocupado com essa situação que remetia ao nosso sistema jurídico a um sistema vexatório, porque efetivamente nós deturpamos uma regra que existia, recorreu à Justiça Federal, mas com outra base, dizendo que existia, na realidade, uma ilegalidade do ato por conta do Conselho Nacional de Imigração ter concedido visto de estrangeiro condenado ou processado em outro país por crime doloso. E baseando nessa decisão, ingressou com esse pedido para a deportação do Cesare Battisti. Ou seja, existia uma brecha legal, não com base na extradição que havia sido julgada pelo Supremo Tribunal Federal, mas que o presidente da República decidiu deixá-lo aqui no último dia do seu mandato, não é? Deixá-lo aqui no país. Então o Ministério Público recorreu com base em um outro, apresentou um pedido com fundamento em um outro mecanismo, no mecanismo da deportação, que encontra guarida justamente na Lei 6.815 de 1980, que estipula em seu artigo 7º, não se considerar visto a estrangeiro condenado ou processado em outro país por crime doloso.
Eu gostaria de lhe agradecer imensamente por mais essa entrevista concedida ao programa da Rádio Sputnik. E para concluir, então, nós devemos considerar que o senhor avalia como correta a decisão da juíza Adversia Hattis.
Correta e oportuna, mas que visa corrigir algo que, na realidade, já deveria ter sido concedido lá atrás.
Conversamos com o advogado Wagner Menezes, presidente da Associação Brasileira de Direito Internacional, que comentou a decisão da juíza da 20ª Vara Federal de Brasília, Adversia Hattis, que atendeu ao pedido do Ministério Público Federal, determinando a deportação do terrorista Cesare Battisti.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik. Fatos do Brasil.
A segunda sessão da nova CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados teve na manhã desta quinta-feira momentos de tensão e bate-boca generalizado após o presidente da comissão, Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, anunciar que criaria 4 subrelatorias para o colegiado. Indignado com a condução dos trabalhos, o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL, chamou o PMDBista de moleque e chegou a ser contido por colegas. Outros deputados se levantaram de suas cadeiras e, com dedos em riste, foram até a mesa da presidência questionar Mota. E já há informações de que dois ex-presidentes da Petrobras, Graça Foster e Sérgio Gabriel, os dois últimos presidentes, serão chamados a depor na CPI da Petrobras Alexandra Krasnov.
É, ainda promete bastante essa investigação. Vai, enquanto
essa
isso,
CPI vai longe em todos os sentidos.
É, e ainda hoje, né, chegou a notícia sobre uma outra investigação. A Receita, a Polícia Federal, deflagraram hoje uma investigação para desarticular uma organização suspeita de operar com lavagem e evasão de dinheiro entre o Brasil e o Paraguai, nos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Receita Federal informou que as investigações identificaram contas bancárias de diversas empresas, em geral fictícias, destinadas a receber valores de pessoas físicas e jurídicas brasileiras. Essas pessoas físicas e jurídicas envolvidas nas investigações manifestaram interesse em adquirir mercadorias, drogas e cigarros provenientes do Paraguai. Segundo a Receita Federal, o grupo investigado era responsável por conferir aparência lícita a recursos financeiros de origem criminosa e, portanto, por remeter esses mesmos recursos ao Paraguai. Além disso, para atender às exigências de doleiros paraguaios, o grupo também transferia parte dos ativos ilícitos para contas bancárias brasileiras controladas por eles. As empresas controladas pela organização investigada movimentaram mais de 600 milhões de reais de origem duvidosa. A operação foi batizada de Bemol, de acordo com a Receita, por possuir o mesmo propósito da Operação Sustenido, deflagrada em maio de 2014. Bemol e Sustenido são referências à teoria musical. É isso aí. E agora temos mais uma nota sobre uma greve de taxistas, não é não, Renan Lúcio?
Na verdade, é sobre a polêmica em torno dos aplicativos de celular, Krasnov, utilizados para chamar os táxis. É a Associação Brasileira das Associações e Cooperativas dos Motoristas de Táxis, a Abracontaxi, ela protocolou na última quarta-feira, na Receita Federal, um pedido de investigação de concorrência desleal contra empresas de aplicativo para celulares utilizados para chamar táxis. A entidade acusa os aplicativos de fechar contratos com grandes empresas para oferecer serviço personalizado de táxi sem recolher impostos e tributos como ISS, INS, INSS e Imposto de Renda. O principal alvo da Abracontaxi é o aplicativo Uber, que permite a qualquer pessoa com um automóvel oferecer serviço de transporte. Esse aplicativo Uber, na verdade, ele já foi alvo de outros processos em diversos países e aqui no Brasil é a primeira vez. Em alguns desses países, onde essa polêmica em torno dos aplicativos de celular está incluída também a Rússia, né? Parece que na Rússia também houve uma mobilização há pouco tempo contra esse tipo de atividade.
Na verdade, é engraçado que você mencionou esse aplicativo, Renan, porque o Uber, né, ele é uma versão online, né, desse tipo de qualquer pessoa, como é que é? Qualquer pessoa com carro pode receber chamado, né, não? Isso seria um sonho de consumo dos motoristas russos dos anos 90, tudo porque até os turistas eram sempre avisados que vocês não podem pegar táxi em Moscou, por exemplo, que qualquer motorista para quando você fizer sinal, e realmente, houve uma época que era assim, né? Qualquer motorista de carro particular podia, se quisesse, né, pegar carona, quer dizer, dar carona e cobrar dinheiro, ou seja, eram uma espécie de táxis amadores, né? E claro que isso não era fiscalizado. Eu peguei essa época, incluindo já dirigindo em Moscou, e confesso que eu já fiz isso até, sabe, algumas vezes, vendo pessoas fazer sinal, porque fazia parte até da cultura urbana. As pessoas faziam sinal e parava carro qualquer e começava a negociação, tipo, a pessoa falava para onde ela queria ir e o motorista dava o preço, aí os dois conversavam e se todo mundo estava de acordo, a pessoa pegava a carona, ou seja, um táxi, né, formalmente era um táxi. Aí eu vi inclusive estrangeiro até ficar muito assustado, porque no centro da cidade as pessoas saíam, sei lá, do Metropol, um dos maiores hotéis antigos de Moscou, bem ao lado do Kremlin, faziam sinal esperando, já a pessoa já espera um táxi com, sabe, a cor padrão parar, e aí de repente uma lata velha freia e o cidadão abre a porta e a pessoa ficava muito assustada com essa prática, e na verdade era apenas um costume que as pessoas tinham que saber. Mas agora, Renan e Arnaldo, a situação mudou bastante nos últimos anos, começaram a ficar civilizados os táxis em Moscou de volta, estão brotando de todo lado as cooperativas, e atenção, o que você mencionou, Renan, já foi das cooperativas oficiais contra as operadoras, ou seja, eles achavam que as operadoras estavam abusando dos preços e não dando o suficiente para os motoristas. Arnaldo, vamos terminar o programa,
exatamente,
né?
Exatamente, agradecendo a atenção dos nossos ouvintes. Renan Lúcio, despeça-se, por favor.
Boa noite a todos, até a próxima.
Até mais, a gente volta com mais informações, lembrando sempre que as mais últimas e recentes notícias estão disponíveis no site Sputnik Brasil.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oxana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lázare, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.